WarpCast, o seu podcast retro gamer. Sejam todos bem-vindos ao WarpCast, eu sou o JP Moraes, estou aqui com Sidney Rodrigues.
Olá pessoas, juntos e Shallow Now.
Oda Lemos.
E aí pessoal?
E também recebendo a visita mais uma vez do Leandro Pereira, lá do Ergo e do Fermata.
Feliz de estar aqui para falar do melhor jogo da história.
Olha, spoiler! Hoje nosso episódio é dedicado ao jogo que muitas vezes é referenciado aí, como o Leandro falou, o melhor jogo já criado e que está completando 35 anos. Nosso papo hoje é sobre Tetris, mas antes, os nossos recadinhos. Todo o conteúdo da WarpZone está lá em warpzone.me. Twitter, Instagram e Facebook são /WarpZoneME.
E outra coisa é vocês avaliarem a gente lá no iTunes, hein? É muito importante.
E agora existe um grupo lá no Telegram que você acessa através de t.me/WarpZoneME. Então vambora falar de Tetris. Gente, pra começar esse papo, eu queria saber de vocês, se vocês tiveram contato com esse jogo muito cedo, porque eu tive contato com ele mais ou menos no meio da década de 90, já com o meu Brick Game, que foi uma grande febre no Brasil, mas a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente. Eu queria saber de vocês, se vocês pegaram alguma coisa antes disso até.
Cara, eu comecei no Brick Game também.
É.
Eu lembro que, na época, tinha aqueles minigames de... Lembra que era só dois botãozinhos, um do lado do outro?
Lembro. Tinha de tênis, né? Essas coisas assim, né?
Tal. Uhum. Eles eram os clones do Tiger, né?
Sim, isso. Sim. E era mó febre aqui, né? E aí, uma vez eu passando numa papelaria perto da escola, eu vi um Brick Game. E um camarada da escola levou um. Puta, mano. Aí eu vi o Tetris, falei, mano, aí foi paixão à primeira vista. Cara, preciso de um desse. Era 10 reais na época.
Caraca, assim, mas 10 reais naquela época, né, cara?
É, naquela época, 10 reais, porra, dá pra fazer coisa, hein?
Uhum.
Aí eu virei pra minha mãe e falei, putz, mãe, não trabalhava nem nada. Falei, pô, mãe, pô, dá 10 reais aí, comprar um negócio. Ela falou, 10 reais? O que você vai comprar? Aí uma vez andando com ela, eu falei assim, ó, isso aqui, ó, apontei, falei, ó, esse aqui que eu quero. Ó, beleza, eu vou te dando dinheiro, você vai juntando e aí você compra. Falei, ah, beleza. E aí foi assim, cara.
Caraca.
Um real por semana. Eu tava sonhando com as pecinhas já e não podia jogar. Até que eu consegui comprar. Mas assim, é viciante, cara. Eu perdi, acho que um dos jogos que eu mais joguei na minha vida foi Tetris, cara.
Irado, cara. Leandro é um cara mais dos PCs, não é isso, Leandro? Eu tô enganado.
Totalmente, cara.
E tu teve contato com Tetris nos PCs, cara?
Foi.
Ah, que legal.
Meu pai, ele trabalhava com computadores, né? Na virada da década ali, 80 pra 90. E tinha um tio também que tinha uma fábrica que ficou famosa na época, né? De computadores, que era a Lince Informática.
Ah, que maneiro.
Olha. É. E aí, então, eu tinha contato com computadores, assim, pequeno, né? E eu não sei como que alguém pegou em 90, 91, eu tinha uns 9 anos, o Microsoft Entertainment Pack, que vinha uma série de joguinhos lá, vinha o Tic Tactics, né? Que é jogo da velha.
Sim, sim.
E tinha o Campo Minado, ele vinha nele, né? Vinha um jogo de cartas chamado Golf e tal, e vinha o Tetris, cara. Então, o primeiro Tetris que eu joguei foi da Microsoft.
Que maneiro. Caramba. Mas era da Microsoft mesmo?
Era.
Não era aquele Tetris que eles portaram pro IBM, nada do tipo não, né?
Não, não. Era da Microsoft, era assinado e assinado com o nome do Alexei.
Pô, que legal, cara. Era um que tinha o Kremlin?
Não tinha. Essa versão não tinha.
Não.
Essa versão era simples.
A versão que tinha do Kremlin, cara, foi a versão que não pôde sair, que hoje é raríssima.
Ah,
é. Que é a versão de Atari, que é... O nome é Tetris de Soviet Mind Game. Aí tem um Kremlin grandão. É um fundo vermelho com um Kremlin grandão assim atrás. É
fantástico.
Entendeu? As versões são caríssimas, cara. A capa é linda. As versões são muito caras que tem, que estão disponíveis.
Linda a capa. Foi viciante, cara. Logo que eu peguei no computador do meu avô, eu joguei demais. Quando a gente conseguiu o computador, eu joguei demais. E aí, todo computador que meu pai vendia, e antes ele precisava deixar em casa, ele deixava pra gente testar a máquina, né? Eu e meu irmão. E aí, a gente instalava o Wolfenstein, instalava o Tetris e chegava no maior nível possível no Tetris.
Pra deixar o recorde?
Pra deixar o recorde, cara. Pra pessoa... E a gente era bom, hein, cara?
Maneiro, cara. Mas fala aí, Sidão. E você, meu querido?
Cara, eu tive dois contatos com um Tetris, né? Primeiro que tinha um vizinho rico que tinha um Game Boy.
Era Sidney Rodrigues o nome desse vizinho.
Não, não era não, cara, infelizmente.
Tu ainda não era rico pouco. Ainda.
É aquela época que você assistiu o amigo jogar, sabe?
Os primórdios do streaming, né? Do gameplay.
Eu ficava assistindo o streaming do lado do colega
streaming
na
analógico,
na rua,
né, cara?
Sobre o ombro, né?
Quem nunca?
Pois é, então eu ficava assistindo, de vez em quando eles deixavam, mas o Game Boy consumia muita pilha, né, cara? Então ele não liberava pra galera ficar jogando. E depois eu fui ter, cara, um 9.999 em um, que era um 9.999 versões de Tetris, né?
Que é igual esse do ombro.
Incluindo um Fórmula 1, que era o melhor parte.
Pô, o meu não tinha Fórmula 1 não, cara. Era só Tetris mesmo e só dava pra mudar a velocidade. O Brick Game.
Eu tive um desse também. Mas segura aí, daqui a pouco a gente fala sobre esse Brick Game, que ele é importante pra caramba. Mas vamos lá, gente. Falar do desenvolvimento desse jogo aí, né, cara? O nome principal é o Alexei Pajnov. Será que eu tô falando certo? Não sei, porque o nome do cara é russo. Me ajuda aí, gente.
Cara, ele não vai ouvir pra reclamar, cara. Pode ter certeza.
Ah, é verdade. E ele era um cara que era nascido na União Soviética, tinha uma formação de matemática, né? Se não me engano. Uhum. E começou a trabalhar nesse jogo aos 17 anos de idade, né?
Ele era um cara que gostava muito de jogar poliminó.
Era a brincadeira preferida dele na infância, né?
É uma brincadeira muito, muito usual lá na Rússia, né? Inclusive, essas brincadeiras matemáticas, né? O xadrez e tal, elas são muito difundidas na União Soviética. E ele gostava de jogar muito variações de poliminó, né? E aí ele sempre pensou em fazer uma versão de um jogo de poliminó, até o Tetris vai falar um pouquinho, mas o Tetris ele nasceu como um poliminó antes.
Sim, e esse jogo do poliminó que ele gostava, no caso era o pentaminó, que era de 5 quadradinhos juntos formando peças, né? E aí você imagina um retângulo e ele tinha que organizar todas essas pecinhas ali dentro, como um quebra-cabeça, de forma que preenchesse todos os espaços e não sobrasse nenhuma peça, né? E essa foi a ideia principal do início aí dele pra poder trabalhar no jogo próprio, né?
É, tem vários poliminós, né? É um conceito matemático, na verdade. E é bem isso. Esse quantas figuras você consegue montar com determinada quantidade de quadrados, né? Então, o pentaminó eram 5 quadradinhos colados um do lado do outro, né? Eles dividiam um lado.
É, a maioria das pessoas não sabe, mas o dominó é uma variação do poliminó.
Ah, eu pensei que fosse uma boy band.
É, cara. É,
dos anos 80.
Pois é, aquele dominó de osso que todo mundo tem, que é de plástico, né? De osso, né?
Tinha uns de marfim, cara, mas é maldade demais, né, cara? Coisa de antigamente, né?
Não, mas quem é que tinha isso de marfim, cara?
Alguém tinha.
Ah, tinha uns caras que tinha sim. Aquele seu amigo do Game Boy, certeza que o pai dele tinha.
Provavelmente.
Ele tinha uma capitania hereditária e um dominó de marfim.
É isso, cara. E o Alexei, ele começou a trabalhar nesse jogo que ele tinha imaginado. A primeira coisa que ele fez ali era algo bem parecido com o pentaminó original, né? Que era o tal do Generic Engineering. E era um jogo bem simplesinho, onde o objetivo realmente era você completar os espaços vazios dentro do retângulo e acabou, né? Não tinha nada além disso. Vocês chegaram a ver esse jogo também?
Sim, ele ia caindo e encaixando, só que as linhas não sumiam, né?
Não, até antes disso.
Era anterior a isso, né?
Uhum.
Que eu sei que eles trabalhavam em mainframes lá, né? Aí ele conseguiu um computador Eletrônica 60, que era um computador tipo 10 anos antes, e a tela era bem pequenininha, né? Porque tem que pensar, ele tava na Rússia, a cortina de ferro tava acontecendo, e aí ele teve que diminuir, né, a quantidade de quadradinhos do pentaminó pra virar um tetrimino, né?
Uhum.
É, o primeiro problema é que esses computadores, os Electra 60, eles não tinham interface gráfica. Então, esses poliminóis e a tela e tudo eram montados com caracteres ASCII, né?
Uhum. Olha, que legal, não sabia não.
É.
Que
pois
maneiro.
É, cara, não tinha interface gráfica, era tudo caractere se mexendo, né?
Caraca, e a gente pensando que esses caracteres só serviam pra fazer o nosso rosto e botar no perfil do Orkut, né, cara?
Ah, muitos jogos foram feitos caractere, né, cara? Teve ROG nasceu caractere, né?
Pô, que
teve
bacana.
Uma série de jogos aí que foram feitos todos em caractere ASCII, cara. E o Tetris eram dois quadradinhos, colchetes, pelo que eu entendi, né? Um colchete fechado e um aberto.
Dois colchetes se fechando era um dos quadrados.
Esse foi um jogo feito em Pascal.
Não, o que se você pensar é porque, cara, era um computador bem lerdo e Pascal é uma linguagem interpretada, uma linguagem... Cara, era complicado pra época também, né?
É, mas é o que ele tinha
e
acesso,
ele conseguiu,
né,
fazer, é.
Aí, assim, só que ele tinha alguns problemas, porque o tamanho do campo que ele tinha era muito pequeno, e aí, assim, as peças de 5 não encaixavam tão bem, e ele tinha um número grande de peças, né? Aí ele já tinha ideia do que ele queria fazer pra esse jogo, mas ele ainda tava ajustando. No começo, essa ideia que a gente tem, que você, quando completa uma linha, essa linha é arriscada, não era assim. Ele ia acumulando as linhas cada vez que você conseguia fazer uma linha reta, né?
Uhum.
Conseguia preencher uma linha, ela só ia acumulando.
Ô, Sidão, isso é até importante você falar, porque aquele primeiro jogo, o Generic Engineering, ele era um jogo simples e que você resolvia uma vez e você saberia resolver ele todas as vezes. E aí, essa mudança das peças caindo de forma aleatória foi o primeiro passo para tornar o jogo divertido, você ter, de certa forma, um fator de replay. Só que o fato de você errar e ficar aquele quadradinho que ia se acumulando incomodava ele pra caramba. E aí ele quis dar esse passo a mais de fazer com que as linhas que você formava ia desaparecendo e criando os pontos e tudo mais.
Ele primeiro teve uma ideia um pouco esdrúxula, cara. Ele queria botar uma barra de rolagem na tela. Mas aí o Electra não era muito bom pra manipular esse tipo de coisa. Então ele viu que não ia rolar. Aí ele partiu pra ideia de diminuir o número de peças, né? E fazer essa eliminação de linhas a cada vez que você completasse uma linha.
Que foi uma ideia genial.
É, de 12 peças foram pra 7, né?
Isso, é. Isso. Ele remodelou as peças, colocou menos opções. E um outro problema nessa versão, na primeira versão, é que essa tela encheu muito rápido, cara. Você não conseguia jogar mais do que 5 minutos.
É, a linha não saía, né? Então formava a primeira linha, a segunda ia subindo, acabou o jogo, já era, né?
É, o objetivo do jogo, na verdade, não sei qual era. Talvez não deixar buracos, entendeu?
Era contagem de linha sem buraco. Mas realmente, né? Também é outro jogo chato, né?
É. Ainda tá chato, né? Por enquanto tá chato.
E aí, com essa mudança, o jogo ficou tão bom, tão redondinho, tão fechado em questão de peça, de gameplay, que ele ficou extremamente viciante. E aí ele teve a ajuda do Vadim Gerasimov pra reprogramar esse jogo pra funcionar em IBM PC, que tinham alguns antigos ainda que estavam lá na União Soviética, e aí o pessoal começou a distribuir. E aí essa versão que começou a ter as cores diferentes pra cada peça, ter o lance dos níveis de velocidade, começou a salvar também o high score, e que era também um fator de replay pra você bater essa pontuação.
Eles incluíram até umas estatísticas, né? Você conseguia ver a quantidade de peças que você tinha. Pra cada tipo de peça, você conseguia ver estatísticas de quanto você tinha conseguido encaixar e tal. Tem algumas coisas que eles foram incluindo. Ele já como o IBM PC, ele já processava gráficos, né? Então você tinha um jogo colorido.
E uma coisa legal é que o Vadim tinha, tipo, 16 anos na época.
É, todos eram moleques.
Caramba,
né, cara?
É. E assim, como ele tinha muito tempo livre, ele conseguiu melhorar muito o jogo, né?
E é interessante também outro lance, que o Alexei, ele era um estudante e tal, e aí ele tava dentro da Academia de Ciências Russa pra poder estudar e aprender um pouco de programação e tal. E o jogo, ele foi criado todo lá dentro. E isso, pra ele, criou um certo problema, porque, de certa forma, esse software pertencia à União Soviética e não a ele, por ter sido feito dentro de um instituto lá público, né? E aí criou algum problema pra ele até no momento em que ele quis exportar o jogo, né, e vender os direitos.
A ideia dele já com o Vadim era essa, né, de vender, de fazer uma empresa, mas na Rússia Soviética ele também não sabia como é que isso funcionaria, né?
É.
Mas outro ponto importante é que esse jogo, ele ficou disseminado demais na Rússia. A galera tava nos laboratórios, eles estavam parando de trabalhar, eles estavam viciados, né? E esse jogo foi parar lá na parte de estudos psicológicos, onde o tal do Vladimir Pokilko, eu não sei nem falar o nome dele direito, foi quando ele se interessou pelo jogo. Ele falou, cara, a galera tá muito viciada. Ele tentou apagar, tinha 100 cópias do jogo lá. 100 cópias. Ele apagou, mandou destruir todas e daqui a pouco o jogo voltou lá.
É tipo o pessoal uns anos atrás, né, cara? Tentando excluir os Counter-Strike da máquina do pessoal no trabalho. E sempre voltava.
Nunca adiantou, né? E aí ele é considerado, né, o segundo pai do Tetris, porque ele estudou o Tetris, o Vladimir Pokil.
Com todas essas cópias rolando na mão do pessoal, chegou até aí uma cópia pra Hungria, né? Então
o Alexei, assim que ele lançou o jogo, ele chegou a negociar o Tetris com uma desenvolvedora americana chamada Spectrum Holobyte. Através dela, o jogo chegou no DOS, chegou o Apple II, o Macintosh, chegou no Atari, no Amiga. Enfim, diversos outros computadores da época, o ZX Spectrum.
Não, no
mais.
Atari não chegou não, Sidão.
No Atari ST.
Desculpa. Ah, tá. É porque a gente fala Atari, a gente pensa logo no 2600, né?
O Atari ST. E aí, uma dessas versões, ela foi pra uma exposição, cara, de eletrônicos no Instituto de Tecnologia da Hungria. E é onde a gente entra aí o Robert Einstein da Andrômeda Soft. Provavelmente é o maior 7-1 dessa história toda.
Porra, cara, ele me pareceu bem inocente quando eu li.
Mas o fato é que ele olhou o jogo, viu e se interessou pra caramba. Surgiu nele essa ideia de comprar os direitos, né, pra fazer uma distribuição fora da União Soviética no Tetris, né? E aí que ganhou as suas primeiras versões aí fora do país, né?
Só que é aquilo que o Leandro falou, né, cara? O licenciamento de software era uma coisa que era muito comum pra Rússia, né? Eles não entendiam muito bem como que isso ia funcionar. O Stein chegou lá, cara, falou, ó, vou dar um adiantamento aqui pra vocês de 100 mil libras e vou pagar uns royalties em cima.
Isso por fax, né?
Isso, é. O próprio Pajitnov que foi lá negociar, né, que tava negociando. E ficou esse mal entendido, o pessoal falou, ó, não, a gente tá interessado, e ele entendeu que esse interesse já era o suficiente pra ele ter o direito sobre o jogo.
É, foi um mal entendido também, né?
Não dá pra saber até onde que é o mal entendido, ou, cara, uma fezinha aí, né?
Uhum. É, porque, pelo que eu entendi, o Alexei, ele dizia assim, cara, eu tô muito interessado. Mas ele não confirmava e meio que tava acordado entre eles, mas não tinha uma assinatura, não tinha um documento legal disso, né?
É, só, é a mesma coisa que eu falo pra você, você quer? Você fala, putz, meu, eu tô muito afim de fazer isso aí. Mas não efetivamente, a gente chegou e falou assim, ó, beleza, vai ser assim,
vamos
você
marcar.
Vai ter o direito, vamos marcar. É, eu vou me marcar, exatamente.
É, e aí ele foi se adiantando também, porque o Alexei não conseguia responder com velocidade, né? Ele não tinha um fax na casa dele. Ele tinha que ir no instituto sei lá de onde e ele também não tinha certeza de como que ele faria, né? Então ele falou, cara, eu vou fazendo aqui, vou fazer na Microsoft, na Inglaterra, na Spectrum Holobyte lá nos Estados Unidos. Já começaram a pensar em ideias para divulgar o jogo. E aí que teve esse lance de o jogo, como é que é? The Mind? The Russian Mind Game?
Né? Nome fantástico.
Não, The Soviet Mind Game.
É.
Que é a versão lá de Atari. Dessa confusão toda, o Stai começou lá a distribuir para todo mundo, né? Começou a entrar um sem número de atravessadores nessa história toda. E nisso, cara, a SEGA, que não é boba nem nada, entrou de gaiato nessa história e lançou a versão de Tetris no Japão, foda-se. A versão de arcade do Tetris do Japão serviu de base para outros estúdios fazerem os próprios jogos, tudo sem licença. O Alexei, ele ficou sem receber nada do Tetris durante 10 anos. Por quê? Ele criou o jogo dentro da ELORG, que era um órgão estatal da União Soviética, de processamento de dados. Ele fazia isso dentro dos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento da ELORG.
E, na verdade, não, né, cara? A ELORG foi formada depois. E esse é um dos grandes problemas, porque ele estava num centro de pesquisa, depois a ELORG foi fundada, e uma confusão enorme, né?
Então, e aí, como ele fez o jogo dentro de um laboratório de pesquisa e desenvolvimento da União Soviética, do governo, por causa disso, rolou o seguinte acordo. Os 10 primeiros anos, os direitos, todos os royalties pertenciam à Rússia. O Alexei, ele só teria direito aos royalties depois de 10 anos, né? Eles passariam para a mão do Alexei, porque aí quando ele realmente começou a ganhar dinheiro foi só em 96. O acordo que tinha é, ó, a gente te dá os recursos pra você construir o que você quer construir, os 10 primeiros anos de royalties são nossos, depois é seu. Ele só foi ter acesso aos royalties em 96. Independente da empresa, ele foi antes pros Estados Unidos, com a ajuda de um outro cara que vai entrar na história já, pra poder desenvolver. Ele desenvolveu outros jogos lá nos Estados Unidos já, ele viveu desses outros jogos. Eram todas variações de Tetris também.
Quando ele tava fazendo isso, é o que eu tinha visto aqui, ele não tava na ELORG ainda, a ELORG veio depois.
É, porque a ELORG não existia, né? Porque foi, o ELORG foi uma empresa pra gerir licença de software, né? Ele tava num laboratório de computação, na verdade.
E aí, ele não gostava que ele tinha uma mesa pra 3 pessoas, então ele começou a alternar o horário dele, né? Ele chegava mais tarde e ficava até meia-noite. Então, quando a galera ia embora, ele tava desenvolvendo um sistema de o que você falasse no telefone, ele escreveria, ele guardaria, né?
Caraca.
Seria pro Kremlin mesmo pra fazer transcrição de conversas telefônicas, né? E aí, cara, ele podia dizer que tava depurando alguma coisinha, não sei o que, ele ficava fazendo os jogos. E aí que foi que ele criou Tetris. Então, tinha mais uma coisa aí que tinha o fato de que ele tava fazendo uma coisa que ele não podia ter feito, né?
É, se ele entra numa briga de ter os direitos só pra ele, ele podia até ser preso, né?
É. Mas vamos lá, vamos avançar na história. O Atari quase ganhou uma versão exclusiva do Tetris, não foi isso?
Pois é, cara. O Tetris The Soviet Mind Game, que tem uma capa lindíssima, os direitos para esse jogo, eles foram adquiridos pelo Hank Rogers. Ele viu esse jogo rodando na CES de 88, achou incrível, falou, cara, eu tenho que levar isso pros consoles. Porque até então, o Tetris, ele só tava
nos computadores.
Ele só tava nos computadores.
Provavelmente, nessa época aí, tava em desenvolvimento a versão do Nintendinho.
É, a Tengen, pelo que eu entendi, ela fez pro Nintendinho. Era uma divisão da Atari de jogos, mas o Atari 2600 já tava...
Chegaram pra poder vender os direitos do Tetris para uma versão exclusiva de console que sairia para o Atari 5400, se não me engano.
Ah, não era
pra NES. Só que aí, na hora de produzir o jogo, a Nintendo ficou sabendo disso e falou assim, não, porque a gente tem um contrato de exclusividade para produzir para o Nintendinho para os nossos consoles, entendeu? E aí descobriram que tinha uma licença para computadores e uma licença para consoles diferentes. E é importante a gente dizer que no Nintendinho, o Tetris, ele é o 6º jogo mais vendido. Então, tipo assim, fazia todo sentido pegar esse sucesso também e embalar um bundle com o Game Boy, né, cara? O primeirão lá.
Então, só que o Rogers conseguiu convencer a Nintendo. Falou, beleza, eu vou lá conseguir uma licença pra gente fazer. Só que ele comprou os direitos da Spectrum Holobyte e da Tengen, que tava fazendo uma... Que era uma empresa satélite da Atari, que tava fazendo o Tetris de Atari. Ele comprou a licença de quem não tinha licença, esse era o problema.
Foi uma bagunça.
Depois ele tentou com o Robert Stein também, que era o cara da Andromeda Software, que também não tinha. No final das contas, cara, passaram-se alguns anos, tinham 4 empresas produzindo de forma oficial, entre muitas aspas, e nenhuma delas pagava nada.
Caraca, cara.
É que, na verdade, teve uma bagunça aí, porque como eles não tinham muita ideia do que eles estavam fazendo, né? A Mirrorsoft e a Spectrum Holobyte tinham direito só para PC, mas meio que tava assim, genérico no contrato. Queriam fazer para arcade, queriam fazer para videogame, os russos não consideravam isso computadores. Então eles iam licenciando para um, licenciando para outro, eles começavam a brigar entre si. E na verdade todo mundo meio que tinha razão, e ao mesmo tempo ninguém tinha razão, porque a Lorg estava fazendo uma bagunça, né?
E ao mesmo tempo a Nintendo tentou dar uma volta no Rogers e mandou um outro cara lá para a Rússia para negociar com a Lorg direto, né? Para ela mesmo já ter os direitos sem precisar passar por um atravessador.
O filho dele foi lá para falar com os caras.
Aí a Nintendo mandou um funcionário lá que falava russo fluentemente, que foi uma bela jogada.
E cara, aí foi essa confusão, a Elorg, que ainda assim não entendia o conceito de licença, de conceito de propriedade intelectual, ela tentou vender pra todo mundo, cobrando muito mais do que as empresas estavam dispostas a pagar, né? Aí no final das contas, com todas essas reuniões, o povo vai pra Rússia, volta pra Rússia e tal, todas essas coisas, o pessoal desvendou a história toda. Existia toda uma trama de licenças, o Stein, que é aquele cara que licenciou lá do Alexei lá no começo, ele nunca pagou um centavo pela licença. Ele nunca deu um centavo de royalty pra cara, ele renegociava pra Microsoft, pras outras, ele passava as licenças pra frente e o dinheiro que ele recebia, ele não dava parte do governo russo.
É isso que ele tinha prometido, 75%, né, do que rendesse o jogo, ele repassaria, 75%.
Nem aquele dinheiro, aquele aporte inicial que ele prometeu, ele pagou.
Os
e foi isso que,
né?
O dinheiro lá, a grana que eles iam pagar lá de início, né? E foi isso que serviu para a Elorg conseguir cancelar o contrato, porque isso tava na minuta do contrato de que no começo tinha que ter um pagamento inicial. Que eles não fez. Então eles conseguiram cancelar o contrato.
Né?
É, anulou o contrato. E aí, cara, a Nintendo, como mandou lá o executivo lá que falava russo e tal, atravessou o caminho de todo mundo e pegou a exclusividade do
Fantástico.
Jogo, né? E aí, cara, o jogo de Atari já tava pronto, cartuchos impressos. O que tava na loja teve que ser tirado.
Teve que ser enterrado no deserto.
Tinha vendido 50 mil cópias, um negócio assim, né?
Ficou 2 meses na loja.
Caraca.
E o que tava nos estoques teve que ser enterrado junto com o ET.
Oh, meu Deus.
Não, não é sacanagem, é sério.
E foi mesmo, né?
É.
Em Alamogordo, né?
Então, tem um trecho dessa história aí também, que eu fiquei sabendo, que assim, que esse cara, o cara que chegou lá do, acho que, não sei se era da Nintendo, que chegou com um cartucho, com a capinha, né, já do Tetris, japonês, mostrou pros caras lá na Rússia, eles falaram assim, meu, peraí.
Vocês não podem vender isso.
A licença não é pra console, meu, você tá louco, não sei o quê. Aí esse filho do outro cara aí, que eu esqueci o nome aí, tava junto, aí dá uma desbaratinada, ele fala assim, não, eu vim aqui justamente pra isso. Pra falar que não pode. E na verdade ele tava indo lá pra pedir a licença também pra console.
Tomei a frente do problema aqui, pô, pra desenrolar com você.
Assumir.
Tudo isso tem mais um problema, né? Tudo parece ser resolvido. Só que esse acordo, ele só pôde acontecer nos Estados Unidos e na Europa. Por quê? Lá no Japão, a Tengen, ela já tinha os direitos, segundo ela, e já tinha lançado aquele jogo de Nintendinho. Já tava no mercado o jogo de Nintendinho. A Nintendo foi lá tentar, ó, vamos negociar aqui e tal, cara. E a Tengen respondeu com o processo é Nintendo. Só que a Tengen perdeu o processo, né? E então o jogo de Nintendinho...
Virou, não é mesmo?
A Tengen foi obrigada a retirar o Tetris dela do mercado, cara.
Caraca,
assim
que
como a Sega também foi impedida de produzir a versão de arcade.
Aí achei errado.
Que já tinha vendido um monte, né? Que já tava por aí.
Mas ainda assim foi um baque pra Nintendo, porque o Game Boy que ela lançou no Japão teve que sair com o Super Mario Land no pacote. Que até ela resolver a pendenga jurídica e tal, a versão com Tetris na memória só saiu alguns meses depois. Então, já perdeu o efeito de lançamento.
E dando prosseguimento a essa história aí, cara... Em 1989, saiu esse bundle com o Game Boy. E a gente, pelo menos eu penso muito assim, em Game Boy como best-selling, me vê logo na cabeça Pokémon, né, cara? Que, inclusive, trouxe uma certa longevidade pro console que ele não teria, né? Já tava se programando o próximo console e o Pokémon deu uma segurada. Mas o Tetris, ele é o jogo mais vendido do Game Boy, com 35 milhões de unidades vendidas ao redor do mundo. Cara, é muita coisa. contra...
É muita coisa.
O Pokémon Red, Green e Blue, né? Somando aí os cartuchos, que eram de versões diferentes do mesmo jogo. Mas a soma deles aí dava 31 milhões e 380 mil. Então você vê assim que ainda tem uma boa diferença aí nas vendas.
Cara, pra que você ter o Game Boy sem ter um Tetris? Pra quê?
O Tetris Claro já rendeu diversas histórias maravilhosas nesses mais de 30 anos de vida. Só que uma envolve o Steve Wozniak, um dos fundadores da Apple. Porque o que acontece, cara? Durante um tempo, por um período lá nos Estados Unidos, ele foi o melhor jogador de Tetris do mundo, cara. Naquela época, a revista Nintendo Power, você podia mandar a foto da tela com seus recordes, ou publicava na revista. Cara, só que como ninguém conseguia bater os recordes dele...
O dele ficou lá
assim,
pra sempre.
Era assim, um muralho intransponível. A revista, como uma forma de dar oportunidade pra outros leitores aparecer, baniram ele da revista.
Fala assim, o teu não conta, né, cara?
O dele não conta, né? Só que aí ele deu um jeito de dar um balão à revista.
Botou um nick, mudou o nick.
Ele escreveu o nome dele ao contrário.
Depois
disso, mudou o endereço dele de cidade. E aí mandou e os caras publicaram.
Nossa, mano. Gênio, né?
E aí é uma revista que também é de colecionador caríssima, porque é a única que tem uma foto de um recorde do Steve Wozniak com o nome escrito ao contrário.
Bom, e a gente teve muito contato aqui no Brasil com o Tetris no famoso Brick Game, que foi uma febre nos anos 90. E ele tinha aquele visualzinho ali que meio que imitava mais ou menos ali o do Game Boy. E o meu, cara, assim como o do Oda, o primeiro que eu tive foi um 2-in-1. Porque o jogo A era o Tetris originalzão e o jogo B tinha umas pecinhas diferentes. Tinha uma outra que meio que dava uns tiros de peça, outra que tirava e tal, mas no mais eram só esses dois jogos aí.
O meu Jota, ele não tinha nem esse jogo aí.
Ah, é?
Era o meu também
puro.
Não.
Era Caramba. Tetris puro. Você só conseguia mudar o level. Era a única coisa que você conseguia fazer.
Mudava o level e o lado que seria feita a rotação também, né?
O meu só virava horário, cara, e só tinha um também.
O botão amarelo, não é? O botãozão amarelo?
Era amarelo, todos eles.
Porque o meu tem até um rotate que tá escrito embaixo desse botão, que é o botão que usa pra rodar, né?
Uhum.
E
isso.
Aí, antes do jogo entrar, eu me lembro que você pressionava ele e mudava a direção de uma setinha que tinha no display. Antes de você iniciar o jogo, aí você escolhe se ia rodar no sentido horário, anti-horário. Que até é uma mecânica importante pra você girar ela no último segundo, né? Pra poder fazer aquele encaixezinho que falta em algumas peças e tal, e pegar um espacinho vazio. Mas, cara, foi muito popular e acabou gerando o fenômeno aqui dos Brick Games com 9.999 jogos em um, né? Que, na verdade, eram 8 jogos e várias variações desses mesmos jogos, né, cara?
Aí tinha corrida, tinha que atirava, tinha um monte, né?
Tinha Breakout, né, cara? Cara, vários...
Tinha o Breakout, Só que o meu, quando eu comprei, ele só tinha o Tetris mesmo, cara. Ele era cinzão, classicão. Não tinha esse de colocar aquelas peças que vinham com 5 partes, aquelas esquisitas. Não, era só o Tetris mesmo que tinha no meu.
É porque você imagina, saiu o produto, que é o maior sucesso. Você tem que inventar um que é melhor, né? Então esse aqui é 2-in-1. Depois virou 10-in-1, 35-in-1, 99, 1999.
Foi tipo os MP3 player, né, cara? Tinha MP3, depois colocaram o vídeo MP4, depois virou celular MP5.
Eu tô vendo umas caixinhas aqui no Google e tem um que tem 9.999 jogos, cara.
Isso. Cara.
Eu tive um desse também, cara. O primeiro que eu tive, ele não mudava nem o tempo do jogo.
Caramba.
Então eu podia jogar eternamente ele.
Nossa,
cara.
Nossa, velho.
Cara, depois eu comprei um outro que vinha com milhões de variações do mesmo jogo, na verdade. Você colocava ali no jogo número 500 e era o mesmo jogo, cara.
Engraçado, né? No começo do programa eu falei que eu juntei 10 reais pra comprar o Brick Game e tal. Conforme os anos foram passando, cara, tinha chaveiro de Tetris.
Ah, é.
Sim,
tinha verdade. Os menorzinhos. E hoje você pode comprar uma capinha de celular que você vira e atrás tem o Tetris pra você jogar.
É maneiro. E consome pouquinho, né, cara, de energia, né? Isso que é foda também.
Putz, da hora demais, cara. Quando você ia pensar que você ia jogar um Tetris na capa do seu celular? Não é nem no celular, é na capa do seu celular. É demais.
Muito maneiro, cara.
No Guinness tem... O que tá registrado de porte legal, assim, são 65 plataformas diferentes de jogos.
Bom, então vamos aproveitar e falar um pouquinho dos principais jogos. O primeirão lá de 84 a gente já falou, né, cara? Teve o Versus Tetris em 88 e tal. E, cara, tem um que eu acho muito louco, que é o Weltris, que ele é de 1990. E ele apresenta uma visão superior, vocês já viram esse? Que a peça vai descendo pelas laterais de um cubo. Caraca, é muito louco, cara.
Então, esse jogo aí é o jogo do... Que o o Alexei, ele que desenvolveu esse jogo.
Ah, é?
Foi. É dele.
Ah, que legal, cara.
É, dizem que é a continuação do Tetris, é a continuação original do Tetris.
Não é o Tetris 2. Sei.
Não é o Tetris 2. Não,
teu jogo favorito, né, Oda?
Puta, odeio esse jogo, cara. Ah, é. E falando nisso, tem um jogo pro... Só saiu no Japão, né? Um Tetris que ele chama Tetris Battle Gaiden. Não sei se alguém já jogou aqui.
Não, cara.
Cara, pra mim é uma das melhores versões de Tetris pra você tirar um rala com os camaradas. Porque assim, cada um de um lado, tá? Mas existem itens que você pega lá dentro que o seu personagem que você seleciona lá, você consegue, tipo, jogar um especial no, do outro lado. Então, pô, por exemplo, maneiro. Vai.
Pra tá sabotar, você
jogando,
né, cara?
É, então tá você jogando, eu vou te sabotar, tem um, um item que é um vento. Quando eu jogo, ele empurra todas as suas peças pra direita. Sim. Aí tem outro que explode, tem outro... Meu, é muito divertido. Quem tiver a oportunidade, joga o Tetris Battle Gaiden de 2 aí, que é bem legal.
O Eltris, ele tinha uma versão de PC anterior a ele, que eu acho que ele é uma cópia, na verdade, que era um jogo chamado Blockout.
Blockout?
Blockout. Só que o grid, né? Esse well aí seria tipo um poço, né? A peça vai caindo num poço, você vai arrumando ela lá embaixo.
Isso, só que ele vai pela parede, né?
Isso, é. Só que você começava com um cenário menor e ele ia aumentando de tamanho.
Então, Leandro, na verdade, o Blockout é como se você visse o jogo de Tetris acontecendo de cima, né? A peça vai caindo lá no fundo do poço, como você falou.
Mas era 3D.
Isso. É. O Eltris, na verdade, a peça ela vem escorregando pela parede e você joga o Tetris no fundo desse poço. Entendeu? O plano, ele é um pouquinho diferente. Entendeu?
Pensa assim, as peças do Tetris nesse jogo, do Eltris, elas ainda são 2D, entendeu?
Isso, exatamente.
Então elas descem escorregando, como se ela estivesse descendo escorregando, sendo projetada pelas quatro paredes, assim.
Isso, e ela pode vir de qualquer uma das quatro paredes. E aí você tem que ir encaixando.
E também tem, o Tetris também, desse Blockout aí, ele tem uma versão, agora não sei se chama Blockout ou Tetris, tem uma versão pro Visual Boy, né? Virtual Boy.
Essa do Virtual Boy... É o Vitetris, cara. Ele saiu em 95. Louco, né, cara?
E ele tem a visão de cima também. Tipo, é 3D mesmo. É tipo Blockout.
Ah,
e
tá.
E você encaixa lá.
Então, olha. Tem o Vitetris, que é um Tetris normal mesmo. Só vermelho, né? Visão ciclope do Virtual Boy. E tem o 3D Tetris, que é de 96. E aí, esse é desse jeito que você tá falando. Que você pode ver.
É também de Virtual Boy?
Isso mesmo. 3D Tetris. Aham. Uh-huh.
Teve o Tetris Attack também pro Super Nintendo, foi bem popular.
Nossa,
né, cara?
Nossa, esse é demais. Esse é
bom demais.
Esse é uma delícia. Não tem muito a ver com o Tetris, tem mais a ver com... Vai, com Candy Crush hoje em dia. A mecânica é a mesma da Candy Crush, mas é viciante também, é bem divertido.
Vocês já jogaram Tetris Sphere? Que é Tetris numa esfera do 64?
Demais! Esse é demais também.
Cara, é muito difícil eu entender esse jogo, cara. Eu fico muito confuso.
É muito legal, cara. É muito legal esse jogo.
Eu tinha um amigo que tinha e eu perguntava pra ele, cara, eu não entendo o que você tá fazendo. Ele fala, menino, cara, mas eu consigo jogar.
Pensa assim, ó. Quem tá ouvindo e nunca jogou, pensa numa esfera, uma bolinha mesmo.
Um planeta.
Um planetinha. E ele é composto por peças de Tetris. É redondinho. Então as peças são curvas. Imagina as peças colocadas uma em cima da outra até o miolo desse planetinha. Então são várias camadas de peça de Tetris. O objetivo é você ir arrastando... E entre as peças tem alguns espaços. Então o objetivo é você ir arrastando essas peças e organizando de um jeito que elas fiquem ou uma do lado da outra, as mesmas peças, ou uma em cima da outra, formando uma coluna, por exemplo.
Uhum.
E aí quando você ativa, você destrói essas peças. E um dos objetivos principais é você resgatar um bichinho que tá lá dentro.
Ah, obrigado, Ada.
Então você tem que... Não tem que fazer
agora
linha,
eu tô começando a entender.
Você tem que empilhar elas.
Então, depois você põe um videozinho aí no YouTube que você consegue, vai conseguir entender. Uhum. Pensa na esfera, as pecinhas.
Anos.
E você tem 20 que...
anos
você...
pra entender o jogo.
E você tem que chegar no núcleo, lá no meio. E lá no meio, quando você consegue liberar um espaço suficiente pro bichinho sair. Aí ele sai e você passa de tela.
Depois, em 98, saiu o Tetris DX, né, de Deluxe. Que era bem o Tetris, aquele primeirão, só que colorido, né? Porque ele já era pro Game Boy Color e tal, então...
Tinha que ter uma peça que virava cachorro, né, cara? Isso é muito legal.
Caraca, fez um link com internet.
Agora que eu entendi.
Caraca,
nossa.
Parabéns, cara. Só se fizer um Konami Code a gente começar, né, cara?
Foi longe.
Mas além, cara, dessas milhares de versões aí que tiveram de Tetris, eu acho que ele foi importante também pra dar início a meio que um gênero, né, cara? E jogos que se inspiraram muito nessas mecânicas de puzzle e tal. Dá pra gente destacar talvez o Puyo Puyo, né, cara? Sim. Que é um excelente jogo.
Esse é um jogo que tem várias versões, porque ele tem o Dr. Robotnik, ele tem uma versão do Kirby, né? E ele tem o Puyo Puyo 2.
O próprio Dr. Mario, cara, também é uma espécie de puzzle também, né, Tetris?
É, esses... Aliás, a gente não falou isso, né? Tetris seria... Tênis e o Tetra, né?
Sim.
A gente acabou não dizendo
isso. Que compõe o nome, né?
É, o Tetra pelo número de quadradinhos que compõe uma única peça. E tênis porque era o esporte que ele gostava.
Sim.
É. E é a peça vem caindo, né?
É.
E o que mais que teve? Tiveram outros também, cara. O Peck Attack era bacaninha, que era misturava...
Peck Attack, nossa.
Lembra disso, cara?
Nossa, é velho, JP, dá licença,
que era, cara, era muito bom, cara. A peça era formada de bloquinhos sólidos ou fantasminhas, né? E de vez em quando descia um Pac-Man que você rotacionava ali de forma que o Pac-Man ia conseguindo comer os fantasminhas e as peças iam encaixando, formando linhas. Era muito bom,
é,
cara.
É muito engenhoso, esse jogo é muito engenhoso. Uh-huh. Nossa, vou até anotar aqui pra eu voltar a jogar ele. Era demais.
É bom
aí.
Até hoje, Oda. Porra, vai na minha, cara.
Vou jogar.
O Columns também, excelente Columns. Jogo.
É, na verdade, o Columns, ele a partir do Columns, eu acho, né, talvez esteja enganado, que começou a aparecer as outras variações de Tetris compostas por cor, né? Porque até então o Tetris era um caixa de espaço e pronto. Aí eles começaram a colocar cor e tal. Aí teve o lance do Columns, que era pra juntar as cores. E aí daí pra frente apareceram centenas de jogos desse gênero, né?
Inclusive o Super Puzzle Fighter, né, cara?
Putz, clássico, esse é demais. Esse aí é bom de jogar ainda, hein?
Tem uma variação que não seria essa coisa, né? De a peça vem chovendo. Não sei se vocês chegaram a jogar, é pra Nintendo DS, chama... seria Meteoros, só que sem o R.O., né? Meteus. Vocês chegaram a jogar?
Não.
Cara, é um jogo que você desliza as peças pelas cores, né? Então, quando você faz... Eu não lembro... são três. Se você junta três da mesma cor, ou mais... Eu acho que são quatro, não três. Eu não tenho certeza agora. Aquele pedaço, ele começa a levantar voo.
Caraca.
E aí a gravidade empurra ele de volta pro chão.
Pô, que maneiro.
O seu objetivo é pegar e fazer uma baita de uma nave com o que tá caindo ali e levantar voo de tudo, assim. E aí quando você levanta voo que sai da tela, vai parar nos seus inimigos e você começa a atacar eles com essas peças.
Caraca,
e você começa a receber peças deles e mandar a peça. E, cara, que jogo sensacional. Eu não entendi por que até agora não teve uma continuação pra iPad, pra celular, porque o jogo é muito bom, cara.
Maneiro, cara.
Matheus, é muito bom, cara.
Um Tetris que eu lembro que era bem competitivo, que era bem legal também, foi o Tetris do 64, que era da Disney.
Ah, era Magical não sei o que, né?
Magical Tetris, eu acho.
Acho que era isso,
Magical,
cara.
Magical Tetris.
Era maneiro, era Magical maneiro.
Tetris. Só que ele era um absurdo de competitivo, porque assim, conforme ia passando o tempo, começava a vir umas peças que era metade do tamanho da tela.
Caraca.
Era muito competitivo, porque assim, vinha umas peças bem grandes e elas eram um pouco desproporcionais, assim. E pra você consertar o seu jogo depois que você recebia uma dessa, era complicado.
Bom, e falando nessa competitividade e tal, existe o Campeonato Mundial de Tetris, né, cara? Pelo menos esse último aí disputado oficialmente desde 2010. E é interessante que, tipo assim, desde o primeiro lá, teve um cara chamado Jonas Neubauer. E esse cara, de 2010 a 2017, o cara ganhou 7 edições, ou seja, ele só tinha perdido uma lá em 2014 pro Harry Hong. E aí no ano passado, ele perdeu também pra um garoto, acho que é um menino de 16 anos, o Joseph Sailly. E, cara, você ver os caras jogando é uma coisa sensacional, cara.
É hipnotizante, né,
cara? É muito maneiro, porque os caras pensam, agem e encaixam a parada certinho numa agilidade inacreditável, cara. É muito maneiro.
O que é curioso é que chega uma hora que eles não estão mais pensando de verdade, né?
Sim. Tem que ser no automático, né? Tem que ser no automático.
Chega no ponto que realmente ele sabe o que vai acontecer, ele tá pensando na próxima jogada e a peça vem, ele já sabe onde encaixar.
Sim, sim.
É engraçado porque eu olho os dois jogando e tenho que falar assim, cara, eu nunca jogaria que nem ele. eu jogaria exatamente onde o outro ali tá jogando.
Eu não sei qual versão que eles jogam ao certo, mas é um pouco difícil a gente poder ter uma noção certinha, assim, de quanto que é. Porque, assim, o campeão, se não me engano, ele fez 230 linhas, ele tava no nível 29. E aí eu fui ver meu recorde aqui que eu jogo no celular e, tipo, eu joguei por 28 minutos e fiz 414 linhas. Mas, porra, eu sou o terceiro colocado na comparação lá do Facebook e tal. Então, tipo assim, ficou um pouco difícil a gente saber. Mas, cara, Se você tiver a oportunidade de ver, entra no YouTube e joga essa final de campeonato 2018, que você vai ver que é realmente impressionante.
Ô, cara, você falou do seu próprio recorde aí, o Tetris Party Deluxe, acho que tinha pra Wii. Tinha o campeonato, né, nacional ali, eu era o único que não tinha 99999999, eu era o sexto da lista.
Caraca.
Eu acho que eu fui o único que não roubou, cara. É, eu era o primeiro do Brasil, né?
Aham. Uhum.
Tem o último, acho que foi o último Tetris que saiu, que é o Tetris 99, vocês chegaram a jogar? Que é pra Switch?
Ah, não joguei não, cara.
É que saiu esse ano, que é assim, você joga com 99 pessoas ao mesmo tempo. Eu acho que eu já cheguei a comentar isso.
Caramba.
Você joga e é tipo... Vai sobrando, você vai matando, tal, até sobrar dois e ver quem fica em primeiro. É muito viciante.
No smartphone, tem um negócio parecido, que é, acho que é Galaxy o nome, que você disputa, tipo assim, um grupo de 10 pessoas, entendeu? E aí você vai eliminando. Acho que é mais ou menos isso, só que de uma forma um pouco mais... É isso, não?
É, já joguei. É mais ou menos isso daí mesmo. Só que aí você joga com 99 pessoas, e aí você pode você consegue direcionar o seu ataque também.
Pô, que maneiro.
Como é que você escolhe o seu inimigo? Você toca na tela?
Então, eu lembro que é pelo... Você tá jogando aqui. Aí o analógico direito, você consegue mexer. E aí, imagina assim, no meio tem o seu painel principal.
Aham. Uhum.
Aí do lado direito e lado esquerdo tem todos os outros, só que pequenininho.
Nossa, é tipo seleção do King of Fighters, assim, tem 500. Isso.
É isso mesmo. E aí você vai ver, vamos supor, as pessoas estão te atacando, sai tipo um raiozinho da origem e bate e vai até sua tela principal, assim, entendeu? E o contrário é a mesma coisa. Então você consegue ver quem tá te atacando mais, quem que tá pra morrer, aí você consegue direcionar pra lá e todo mundo tenta derrubar o mesmo cara. Mano, é uma loucura e é muito bom. Só que aí você tem que assinar o planozinho lá da Nintendo online pra você poder jogar esse jogo. Mas é bem legal.
Bacana.
Parece ótimo, cara. É que a gente fala assim, tem um monte de Tetris, né? Mas tem variações de regra que são bem sutis, assim.
Ah, sim, é verdade.
Que fazem muita diferença, né? Eu lembro, assim, eu sei que a primeira versão tinha o soft drop ali, que você vai descendo a peça devagar, você acelera um pouco, mas ela vai devagar. E tem o hard drop, que a peça simplesmente é jogada lá embaixo, até ela já trava e começa a próxima, né?
É, geralmente é o direcional pra cima. Você põe pra cima e ela despenca de uma vez.
É.
Nesse jogo do Switch, nesse outro que chama... Tetris versus Puyo Puyo.
Fantástico. Porra.
É demais. Esse jogo é demais. É muito legal. Aqui em casa a gente joga direto. Meu. A gente põe na TV, pega os quatro controles, três controles e fica jogando.
Nossa, quando eu vi Puyo Puyo ali, eu fiquei... Nossa, cara. Eu falei, meu, agora eu preciso de um Switch, cara.
Mano, é legal,
eu
cara.
Amo esse jogo, cara.
Esse Tetris versus Puyo Puyo é muito divertido. E assim, ele tem as mecânicas que eu acho, assim, as melhores pro Tetris e que, assim, não precisa mais do que aquilo. Que são as regras do original, que cai e tudo mais. Tem esse drop que é mais rápido, que ele cai de uma vez. Você pode visualizar a próxima peça e você pode guardar uma peça.
Essa é uma mecânica isso. Muito legal, cara.
É muito bom. Te dá um cara. Nível de estratégia muito bom, cara. Vamos supor, você pega aquela de 5-4, né? Que é aquele palito lá, que geralmente a galera usa pra fazer o Tetris. E você pode guardar. Aí quando você tiver a oportunidade, você vai lá e pega e despenca ela. É muito legal.
Aí você faz uma sequência de Tetris, né, cara? Isso é fantástico.
É, nesse muito
do
bom,
Wii,
muito bom.
Você conseguia ver não só a próxima peça, mas você via mais outras 5. Então o nível de planejamento era maravilhoso, cara. Você fala, nossa, eu vou fazer muito Tetris, eu vou ferrar esse cara agora.
Muito bom.
Era muito bom, cara. E esse hold muda completamente o jogo, né, cara?
Ah,
muda.
Sim. Com certeza.
Aí tem outras coisas que tem de variação, assim, tipo... Tem a sombra de onde vai estar a peça lá embaixo. Tem uma peça fantasma.
Tem o grid, né?
Pra tem você o grid, ver. Que ajuda muito. A versão de PC primeira tinha isso. Você tem o T-Spin, né? Que você pega aquela peça que parece um T. Se você conseguir virar ela lá embaixo, assim, no meio do... Cai ali no meio de um corredor e você virar, aquilo vale mais pontos do que se você fizesse duas linhas. O Wall Kick também, né? Que você... O T-Spin é só com o T, aquilo vale muito ponto. O Wall Kick é você chegar com as outras peças, que não sejam, né, o quadrado ou aquela peça maior zona que o pessoal chama de I, você consegue ser jogado mais pro, mais longe se você virar a peça perto da parede, né? Ela acaba sendo chutada.
Ah, sim, você não mantém ela no mesmo lugar. Quando você mexe, ela dá aquela afastada, né?
É
como se ela realmente tivesse batido na parede, né?
Sim.
Caraca, muito maneiro.
Aí tem outras coisas ainda, cara, que é a peça ficar no chão por algum tempo antes dela travar. Você consegue virar de novo e aí é um pulo, né? Algumas peças pulam ali. Você tem alguns jogos que a peça, ela aparece no jogo, ela para ali em cima, você pode virar e depois você começa, ela começa a cair, que é o lock delay. Isso aí deu mó treta na época, porque isso daí é a ideia do Alexei. Demorou um tempão, assim, as pessoas não gostam dessa regra. E, cara, a minha implementação que eu fiz em Visual Basic...
Olha aí, olha aí.
A peça podia pular, cara, era fantástico, ela pulava Caraca. Pra baixo. Quando eu comecei a programar, cara... Isso é legal do Tetris, porque quem começa a programar, uma hora vai falar assim, cara, eu quero fazer um Tetris.
Tem Tetris até tem 60 Excel. Ports, o cara, né? Faz até no Excel, mano.
Sim, cara. E o meu era isso, a peça vem caindo, aí eu queria fazer ela pular uma peça. Tem algo travando no caminho, eu fazia ela, se tivesse espaço, ela pulava um, entendeu?
Ah, eu sei. Nesse meu Brick Game 2 em 1, tinha um quadradinho que vinha piscando, e aí você podia colocar ele num buraquinho faltando. É tipo isso?
Você atravessava, né?
É, não, o meu... Não, é assim, ó. Eu não consigo imaginar, mas vem o L. Aquele L vem caindo. E aí tinha uma peça impedindo de cair a peça inteira. Então eu fazia ela pular inteira pra baixo. Pulava uma linha.
Entendi.
Essa foi uma regra que eu coloquei que deu uma diferencinha no meu jogo.
É o Leandro's Tetris. Não tem como a gente fechar esse episódio antes de falar da música, né, cara? Que também é um ponto importantíssimo, cara, e característico, que é aquela tal de Korobeinik. Será que eu não sei certo? Meu russo tá um pouco ferrujado.
Que é obrigatório em todas as versões de Tetris, né?
É assim. É uma música folclórica, né? Muito popular da Rússia.
E nessas primeiras versões, vocês sabem que se já tinha essa música?
Ou... É, não, porque os computadores também não tinham processamento pra isso, né?
Uhum. De som, né?
É, isso daí foi ideia da primeira versão ocidental, né? Feita lá pelo Robert Stein. Que eles queriam, eles falaram assim, não, vamos fazer um jogo tipo russo, a gente vai botar umas coisas que lembra a Rússia pra parecer um negócio misterioso. Vamos colocar essa música aqui. O que eu acho legal, cara, é porque essa música, originalmente, ela tem uma variação de tempo, o tempo inteiro. E ela vai aumentando, né?
Sim.
Naturalmente. Eu achei sensacional a ideia, porque o tempo do jogo vai aumentando junto com a música, né? É uma baita de uma ideia.
E vale a curiosidade aí que ela tem uma letra, né, cara? Que a gente só conhece pelo Tetris. Mas ela é uma canção baseada num poema e tal. E aí é duas pessoas como se estivessem negociando uma mercadoria. Mas, na verdade, é uma canção de amor que eles estão flertando e tal. Mó doideira,
olha,
cara.
Olha que barato, mano. Vou ver agora aqui, ó.
Legal, muito hein? Bom. Gente, curiosidade. Alguém tem alguma aí?
O logotipo foi redesenhado depois. Agora tem um logotipo oficial, né?
Uhum.
As primeiras versões você tava só escrito Tetris, depois fizeram um que o R tava ao contrário, o outro, ao invés do E, era uma somatória, né? Somatória não, deve ser um E do cirílico lá, né? E aí depois ela foi redesenhada pelo Roger Dean, cara, que é um cara que fez capa de um monte de disco de rock progressivo aí. Ele é mais famoso pelas capas dos discos do Yes e das bandas que saíram de lá. Então, o Rick Wakeman tem capa, o John Anderson tem capa, o Asia tem capa. Um monte de gente mesmo, assim, tem capas de disco desenhado. O legal do Roger é que ele fez uma espécie de mundo em que tem ilhas flutuantes. Esse cara foi quem processou o James Cameron depois pelo que ele fez em Avatar.
Olha.
Ele falou, cara, eu já tinha feito isso aí.
Nossa, é mesmo?
É, vale muito a pena caçar os desenhos dele, as capas de disco que ele fez. Ele é muito bom, cara. Roger Dean é o nome dele. Uma outra coisa interessante, cara, é que quem joga muito Tetris pode desenvolver a síndrome de Tetris.
O quê?
Oxe, qual que é essa aí?
Depois que o Vladimir Pokilko... Cara, logo que ele pegou o Tetris, ele percebeu que as pessoas viciavam em Tetris. Então esse negócio de você ir deitar e você continuar jogando Tetris na sua cabeça, ele percebeu que isso existe, cara. Né? A pessoa, ela continua com o cérebro ativo jogando Tetris. Vocês nunca tiveram isso?
Ô, quem nunca?
É, já tive, cara.
Já, quem nunca sonhou muito, com cara. Tetris? E não só Tetris, cara. Na época que estourou o Candy Crush, muitas pessoas relatavam isso.
Sim.
Que deitavam na cama e viam o mapa certinho, as peças movendo. E tinham até sonho quando tava dormindo.
É, isso, mesmo do Candy Crush, eu tive isso com Free Cell uma época, cara. Eu não parava de jogar Free Cell na minha cabeça. Eu adoro esse jogo, cara.
É bom.
E mesmo. Aí, eu também tive síndrome de Tetris com Free Cell. Eu tive síndrome de Tetris com Sonic, que eu alucinava o Sonic pulando. Com Doom. Eu nem imaginava, cara. E o que ele descobriu de estudar as pessoas, lógico que não foi assim, então, não foi na Rússia ainda, isso foi o que o tempo foi passando. Eles descobriram que o jogador de Tetris, ele fica com o cérebro muito ativo no começo, né? Então, se você fizer os exames lá, os scans, você vai ver que o cérebro da pessoa tá fritando ali.
Cara.
Depois que o tempo, ele vai diminuindo e ele vai distribuindo, assim. Então, ele percebeu que Tetris faz novas ligações neuronais, ele desenvolve a parte motora, o pensamento crítico, né, a capacidade de memorização, a percepção espacial, né, ele desenvolve também, não sei como dizer, cara, mas a pessoa imaginar o que, que vai acontecer na próxima.
Sim,
né?
Entendi.
Quando ele tá jogando ali, ele fala assim, cara, essa peça vai cair aqui, aquela eu vou colocar aqui, ele já vai organizando o jogo muito rápido.
Uhum.
E também na síndrome do Tetris você tem isso, né, de você começar a ver peças onde não tem, sabe? Então você tá na cidade olhando o horizonte, você fala, olha, ali cabia uma peça assim, ali cabia uma peça assim. Você começa a jogar
Tetris. Aí já
Tetris.
É um caso mais grave, tá bem avançado aí, procura um médico.
Mas, cara, o Tetris pode ser usado em tratamento também.
Ah, que legal.
Se a pessoa teve um trauma muito forte, né, em tratamento pós-traumático, você põe a pessoa pra jogar, ela tem uma lembrança menos... Porque ela ativa tanto o cérebro, ela acaba esquecendo muito do que aconteceu. Eu não sei se é por isso que eu esqueci grande parte da minha vida.
Pode ser.
Jogo muito Tetris, cara.
Bom, gente, hoje em dia, um dos métodos assim que eu acho mais fácil de você jogar o Tetris, né? Apesar de eu ter, em tudo quanto é dispositivo, eu tenho um Tetris instalado. Mas no smartphone também é bem fácil, né, cara, de você jogar. Tem um Tetris oficial gratuito. E é maneiro porque ele tem o gameplay adaptado. Você consegue jogar do jeito clássico, né? Você mover a pecinha e tal. E tem aquele que ele fica passando um tempo, né, como se fosse uma ampuleta, e ele te mostra as opções de onde você vai colocar aquela peça. Então você realmente toca no lugar onde você quer que ela caia, o que facilita bastante pra gente jogar no smartphone. Mas é uma boa opção pra quem quer jogar aí a todo lugar, e praticamente todo mundo tem um smartphone aí na mão, né? Pelo menos todo mundo que tá ouvindo o podcast agora.
Essa versão oficial é da Electronic Arts, né?
Isso, exatamente.
Todos os testes que saem mobile, eles que distribuem.
Aí dá pra você conectar com a tua conta na rede social, aí você fica dentro de um ranking. Pô, é muito bacana, vale a pena.
Bem bacana.
Pra quem quer fazer no computador, você tem o próprio site oficial do Tetris, né? Tetris.com.
Olha aí.
E quem ainda tem Flash, cara, tem o TetrisFriends.com também.
Tem que tomar cuidado, né, cara? Porque o Alexei, depois que ele teve os direitos, ele saiu processando um monte de gente.
É, agora ele tá processando a galera, né?
Ainda bem que eu não fiz uma versão minha de Tetris, hein?
É, eu fiz.
É, fica a dica aí. Eu acho que o que o Alexei conseguiu fazer, cara... Esse jogo, assim, resumindo, ele conseguiu pegar um jogo que não sei nem explicar, seria a extensão de um jogo físico pro eletrônico. Acho que é por isso que nunca vai acabar. Mesmo que você falar assim, uma hora não vai ter mais dominó. Pô, lógico que vai, todo mundo joga dominó. Não vai ter mais xadrez. Não, vai ter. Agora o Tetris, ele é o próprio gênero. É como se você tivesse falando assim, eu não tô jogando videogame, eu tô jogando Tetris. E a forma de jogar ele é eletronicamente. Ponto. Por isso que ele nunca vai deixar de existir, cara. É um conceito, é um gênero que foi criado por ele e que vai ser imortalizado, porque sempre vai existir.
Com certeza. E com essas sábias palavras aí do senhor Oda Lemos, a gente vai encerrando mais esse episódio aqui, que ficou uma bela homenagem aos 35 anos desse que, pelo menos eu considero, o melhor jogo já feito. Pode não ser o meu favorito, mas eu tenho essa consciência dentro do meu coração que ele é o melhor jogo, sim.
Com certeza.
Já tô aqui me preparando agora para o arquete de Sué.
Beleza. Mas deixa eu agradecer aqui a visita do nosso querido Leandro. Cara, obrigado mais uma vez, cara, por engrandecer esse episódio aqui com todo o seu conhecimento de computador e até dividindo com a gente esse segredo aí, cara, de um Tetris próprio que você fez aí. Mas muito obrigado e fica à vontade para fazer os seus jabás aí, cara.
Então tá, se você não é o Alexei querendo me processar, eu fico lá no fernandapod.com.br. A gente tem uma série de podcasts de música lá. Eu sei que tem todo um preconceito com podcast de música. Ai, eu não gosto. Tem um que você vai gostar, cara. Procura lá. Procura o Ergo, que eu falo sobre contexto para aquela música ser feita. É um podcast meio que de história. Você tem o Trex, que ele é curtinho, cara. É indicação de disco. Tem uns episódios bem legais lá. Vai ter um disco que você gosta, cara. Tem Tears for Fears, tem Alanis Morissette. Tem 100 episódios quase.
Tem Californication, Leandro.
Californication. Que ficou bem legal, que eu nunca faria esse episódio. E foi legal você ter ido lá, JP. Porque eu esqueceria de fazer, sabe? Isso é bem legal, a gente chama o convidado, eles vão lá e fazem. Cara, o Fermata, onde a gente conversa sobre música, tem um episódio bem legal que a gente gravou, né, com Sidão e o JP. Cara, vão lá, algum episódio vocês vão gostar, cara.
Mas é isso, gente. Todos os links aí citados no programa, os links lá pro Ergo, pro Fermata, pras redes sociais do Leandro, vão estar no post desse episódio em warpcast.com.br. Diz aí pra gente outros temas que você gostaria de ver aqui no Warpcast, comenta lá, fala qual foi a sua versão de Tetris favorita e a gente se encontra daqui a uma semana. Valeu, gente. Um abraço, até a próxima. Valeu.
Falou. Valeu.
Este podcast foi editado por JP Moraes.